Olá, eu sou Fernando Gomes e essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Quando falamos em moda, muita gente pode pensar apenas nas roupas que a gente veste. Mas a cadeia produtiva desse setor é muito maior. Ela envolve calçados, bolsas, bijuterias e também todos os materiais usados para confeccionar esses produtos. São mais de 8 mil empresas e 125 mil pessoas trabalhando na indústria da moda no estado. Eu converso com Giovana Penido, integrante da Frente Mineira da Moda, e com Rogério Vasconcelos, presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário de Minas Gerais. Ouça os principais trechos da nossa entrevista. Eu queria começar perguntando para o Rogério o que a indústria da moda significa no cenário econômico do estado de Minas Gerais como um todo. Como é que a gente poderia situar a importância da moda para a economia do estado?
A economia do vestuário, né, essa cadeia toda do vestuário que a gente fala, né, que inclui todos esses segmentos que você falou, calçados, acessórios e moda, é a segunda cadeia que mais emprega não só no estado de Minas Gerais, mas no Brasil como um todo. Então, nós somos os segundos maiores empregadores e em faturamento também nós somos o segundo. Então ela é muito importante, muito significativa. E ela é composta basicamente por micro e pequenas empresas, né?
E que estão distribuídas pelo estado inteiro?
Por todo o estado. A gente tem vários polos regionais no estado, né? A gente pode citar alguns, como polos de lingerie, que a gente tem em Juruáia, Muriaé, Taiobeiras, São João de Manteninha. Então a gente tem muitos polos diversificados por dentro do estado, né? Calçados a gente tem em Nova Serrana.
Pois é, a gente ouve falar de algumas coisas, os calçados em Nova Serrana, a questão das malhas do sul de Minas.
Isso
é real
Jacutinga,
mesmo.
Jacutinga e Monte Sião.
Pois é, e isso, as produções se concentram espontaneamente nesses locais? Ou como é que funciona? Por que, que calçado Nova Serrana virou esse polo de calçado que ela é atualmente?
A região, às vezes, tem alguma tendência já para um determinado tipo de produto e algumas empresas começam a se instalar ali no local. É uma demanda que ela surge ali e logo é formado uma PL, né, que é um arranjo produtivo local. Uhum. Pede-se o título de arranjo produtivo local e as empresas fornecedoras para aquela determinada matéria-prima para aquelas empresas vão se realocando ali dentro daquele contexto. Por isso que formam esses APLs.
Uhum. Giovana, em relação à questão da identidade da moda mineira, da questão das influências culturais do estado todo, como é que isso surge e como é que isso aparece na roupa, na joia, na bijuteria, no calçado? É possível ver características de Minas Gerais nesses produtos todos?
Ah, com certeza. A cultura da moda de Minas Gerais é muito latente, né? Os fazeres, aquele olhar de cuidado, do acabamento, né? Sempre é falado isso. Uhum. Nas feiras que a gente participa, né? Os lojistas que vêm aqui, eles sempre falam do acabamento, do cuidado. Então, isso é muito característico, assim, o fazer, assim, aquele encantamento de trazer no produto aquele cuidado e tudo mais. É muito, muito bonito mesmo.
É uma coisa que vem de geração em geração, assim, que geralmente costumam as pessoas que trabalham com isso, já a mãe trabalhou, a avó trabalhou, isso é uma característica?
Sim, é uma característica da moda, né? Os ofícios tradicionais da moda vêm de geração em geração, né? Aquele bordado, aquela renda, aquele fazer, o tiar. Aqui em Minas Gerais, há mais de 300 anos, a gente tinha um tecido que chamava pano de Minas, que só era produzido aqui em Minas Gerais. E ele está até tramitando aqui na casa, na Assembleia, uma PL para reconhecer esse fazer mineiro. A gente exportava esse tecido para os nossos vizinhos aqui, Uruguai, Argentina, mas também muito para a Europa. Então, era um fazer, assim, muito característico. O algodão aqui tinha uma fibra característica e os teares pulsantemente fazendo. Então, o pano de Minas, se você buscar isso, essa referência, é muito... eu acho que é um legado que deixou. Que tanto que a gente tem, né, a indústria têxtil aqui em Minas Gerais, a gente tem uma das fábricas mais longevas do país, que é a Serra do Cachoeiro. Uhum. Então, a indústria têxtil aqui deixou um legado que reverbera até hoje nas manualidades. Quem faz um tear, quem carda fia, também sabe, né? Então, as manualidades reverberam na renda, no bordado, no fazer, no acabamento. Então, eu acho que tudo deixa um legado que a gente, se busca o fio da meada, vai lá. Por que será que Minas Gerais tem esse reconhecimento desse cuidado na roupa? Por que será? Talvez possa ser, né?
Buscando isso lá de trás.
Exato.
Uhum. Queria começar a falar de uma outra coisa também, que são as feiras, os eventos. Elas justamente são uma ótima oportunidade para os fabricantes e para os compradores se encontrarem e também fazerem negócios. Um dos mais tradicionais aqui no estado é o Minas Trend, que acontece duas vezes ao ano. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. O Minas Trend realizou sua 33ª edição durante 3 dias no último mês de abril em Belo Horizonte. O evento reuniu expositores de todo o estado nas áreas de vestuário, calçados, bolsas e joias, entre outras. Um dos destaques foi o setor infanto-juvenil, com o Minas Trend Kids. Segundo os organizadores, o volume de vendas dessa edição ultrapassou os 30 milhões de reais. Os desfiles atraíram centenas de pessoas a cada dia. O Minas Trend é um dos maiores eventos do setor no estado e atrai profissionais de moda de todo o país. Bom, Rogério, você foi um dos organizadores aí do Minas Trend. Como é que qual é a importância desse tipo de evento para toda essa cadeia produtiva, para tudo isso que a gente conversou aí até agora?
O Minas Trend faz parte do calendário dessa cadeia da moda, né, como lançamento no país todo. Ele é uma referência como lançamento. É a primeira feira que acontece, é o maior salão de negócios da América Latina. A gente já está aí indo para a 34ª edição, sendo duas por ano, né, tirando o período da pandemia, que a gente ficou aí um ano sem fazer. Então, já são aí mais de 17 anos de Minas Trend. É um evento muito consolidado e importante para toda a cadeia. Durante essa semana, a gente movimenta todos os showrooms, todas as empresas aqui dentro de Belo Horizonte, né? A gente, paralelo ao Minas Trend, a gente tem outros eventos que acontecem, que também são realizados pelo sindicato, que é o Minas Showroom e o Trend Now, específicos para cada segmento. Há 2 anos e meio, mais ou menos, a gente lançou o Minas Trend Kids, que era um segmento que ainda não tinha sido contemplado pelo Minas Trend, e ele está em ascensão. Ele começou bem modesto, bem pequeno, e hoje a gente já atingiu um índice de 40 expositores no Minas Trend Kids. E, do meu ponto de vista, ainda falta a gente contemplar ainda uma cadeia, que é o do lingerie e o sleepwear, que é um projeto que em breve a gente espera poder realizar. Mas o Minas Trend é essa importância para a cadeia. É realmente um marco de lançamento das coleções de primavera, verão e outono e inverno para o país todo.
Bom, a gente está caminhando já para o finalzinho. Giovana, queria que você falasse um pouquinho também do Minas Trend e também de alguns possíveis desafios, avanços que você, como profissional da moda, acha que são necessários para que a gente possa ir desenvolver ainda mais toda essa cadeia produtiva da moda no estado. O que ainda estaria faltando? O que a gente pode avançar nos próximos eventos como o Minas Trend e também dentro dessa cadeia produtiva da moda?
Nossa, que pergunta ampla, né?
Basicamente é de agora para frente. O que ver daqui para frente?
Ué, eu acho que a gente está mais ou menos no caminho certo. A gente está cada vez... A cadeia, ela é ampla demais, né? E a moda conversa com, é muito transversal, então talvez a gente perca o compasso, tem hora, por não encontrar nossos pares. Mas eu acredito que agora a gente se reconhecendo e cada vez fortalecendo, por exemplo, igual o Rogério também citou, os APLs, né? Que é os arranjos produtivos locais, que tem características, né? Já consolidadas no estado e já tem, eu acho que 17 APLs certificados, não tenho certeza desse número, que aqui na região metropolitana a gente já tem o APL através do Sindvest, que o Rogério consolidou. Então eu acho que quando a gente começar a se reconhecer, a dar as mãos, a criar realmente elos para fortalecer cada vez mais a nossa indústria, a nossa, o nosso fazer, o nosso olhar, eu acho que com incentivos também, criando, a gente já tem um ecossistema completo, um ecossistema pujante, e ainda por cima, com incentivos cada vez maiores, eu acho que a gente vai
deslanchar cada vez mais. E esse foi mais um podcast do Panorama, o programa completo sobre a indústria da moda mineira. Você acompanha no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, ou também pelo YouTube. Apresentação, Fernando Gomes. Produção, Marcela Rocha. Edição, Leonora Malar. E edição de áudio, Jean Miranda. Muito obrigado pela sua audiência e até nosso próximo podcast.